Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente repercutir um pouquinho o que anda acontecendo lá em Brasília, em especial no STF, o Supremo Tribunal Federal. A gente tem acompanhado, e você com a gente aqui no Notícias Agrícolas tem acompanhado as últimas notícias, as últimas decisões, principalmente em relação aí à postura de alguns ministros sobre a Lava Jato e sobre os envolvidos, né, na Lava Jato. Mais recentemente, a gente viu aí a segunda turma do STF liberando o Genu, o diretor do Progressistas, o ex-tesoureiro do Progressistas, liberando também o ex-ministro José Dirceu e anulando provas importantes que poderiam levar à condenação de Gleisi Hoffmann e o marido dela, o Paulo Bernardes. Daí tem toda essa questão também da votação aí de um pedido de liberdade do presidente Lula, enfim, um impasse generalizado no STF que tem trazido para a gente uma impressão de que alguma coisa esquisita está acontecendo por lá. A gente convidou o Dr. Rodinei Candeia, ele é procurador do estado lá do Rio Grande do Sul. Dr. Rodinei, ele se manifestou em mídias sociais também sobre esse atual momento do STF. E a gente quer, doutor, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Entender o que pode estar acontecendo lá no STF. Como é que a gente analisa esse atual momento, esse momento conturbado aí das decisões jurídicas, doutor? Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Alexandre, a todo o pessoal que nos acompanha aí. Esse é um momento muito grave da política brasileira. Os ministros aproveitaram agora o momento de Copa do Mundo para ter uma decisão bastante grave. O Supremo Tribunal Federal já tinha decidido no seu pleno que poderia haver prisões de condenados depois de segundo grau. E agora vem a segunda turma do STF e modifica essa orientação, desobedece a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, desautorizando o pleno e liberta o Zé Dirceu num movimento que é muito, muito simbólico, ou seja, de dizer que há sim uma guerra declarada entre dois setores do Supremo Tribunal Federal. E esse setor da segunda Câmara, da segunda turma, com essa nova conformação, ele é capitaneado pelo Gilmar Mendes, pelo Ricardo Lewandowski e pelo ministro Dias Toffoli. E eles estão determinados, sim, a ganhar esta guerra contra a Operação Lava Jato. Esse é o resumo. É uma guerra de uma ala que é contra a Operação Lava Jato, de uma outra ala que quer passar esse país a limpo. Se integra também nesta segunda turma, nesse movimento, o ministro Marco Aurélio. Vocês podem ver que essa semana ele também deu a liberdade para o Eduardo Cunha. Só que o Eduardo Cunha tinha outras condenações e não vai ser libertado. Então, por que ele deu? Ele deu para pressionar a ministra Carmen Lúcia a levar esse tema para o plenário do Supremo e para ver se eles revertem a posição atual do Supremo. Esta guerra declarada, revelou o jornal Estadão, ela foi comemorada por um desses integrantes essa semana, dizendo o seguinte, usando uma expressão futebolística, bem em clima de Copa, dizendo o seguinte, o campeão voltou. O campeão voltou no sentido de que eles vão reverter isso e vão acabar com a Operação Lava Jato e como ela está sendo conduzida. Por isso que eu digo que é um momento realmente muito grave e nós temos que ficar muito atento porque eles estão, esses quatro, sim, determinados a mudar a orientação do Supremo e praticamente jogar no lixo todo o trabalho que foi feito até hoje pelos procuradores e pela Polícia Federal e mesmo pelo juiz Sérgio Moro e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região também na Operação Lava Jato.
Mas a gente percebe que São questões técnicas envolvidas, né? Técnica e jurídicas envolvidas. Por exemplo, no caso do próprio ex-ministro José Dirceu, onde um motivo pequeno, que seria a revisão de pena, foi colocado como aí a motivação para a liberdade, pelo menos momentânea, do ex-ministro. Essa disputa jurídica é válida, na opinião do senhor?
Olha, ela é até dentro da legalidade, ela é até de certa forma válida, não fosse a gravidade do tema, não fosse a posição do Supremo já tomada e não fosse essa tentativa deliberada de desautorizar toda a Operação Lava Jato. Veja bem, foi levado, e aí pode qualquer recurso pode ser levado ao Supremo nesse raciocínio. Ou seja, se nós levarmos em conta que ninguém pode ser levado preso sem que o Supremo Tribunal Federal confirme em última instância, nós vamos ter que libertar 99% dos presos. E, ao contrário, toda a estatística, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, mostra que de todos os recursos que são levados ao STF ou ao STJ, menos de 1% são revisados. Então, você mudar a orientação, né, de que pode haver prisão após condenação em segundo grau é uma coisa muito grave. E só está sendo tomada agora, e veja bem que foi tomada já, essa é a segunda vez que o José Dirceu é libertado. Uhum. O Gilmar Mendes, lá atrás, já tinha libertado ele, quando, casualmente, começa a chegar a Lava Jato perto de membros do PSDB e mesmo de membro do PMDB, no caso até do próprio presidente da República. Então, quando há esse movimento, ele muda a sua orientação, como ele vinha decidindo em todos os casos de menor repercussão, e passa a considerar que tem que haver um julgamento até a última instância. E não é isso. Em técnica jurídica, os recursos para o Superior Tribunal de Justiça e para o STF, elas têm naturalmente um efeito apenas devolutivo e não suspensivo do cumprimento da sentença ou do cumprimento do acordo. Então, ele está mudando a própria orientação processual brasileira. Então, isto é muito grave. Veja bem, aí tem essa questão do Gilmar Mendes, que mudou repentinamente e está fazendo isso. Tem a questão do ministro Lewandowski, que já lá no Mensalão era contra a criminalização tanto do Lula como do Zé Dirceu. E pior agora, tem essa questão do Dias Toffoli não se dar por suspeito de julgar o Zé Dirceu e o Lula. Ora, o Dias Toffoli foi advogado de campanha do PT durante 3 eleições. E ele foi assessor do ministro Zé Dirceu na Casa Civil e depois foi advogado-geral da União do governo Lula. Tecnicamente, ele é suspeito, porque ele não pode julgar alguém com quem ele já tenha tido relacionamento. Mas mais grave do que ele ser suspeito é o fato de que, para ministro do Supremo, isso é considerado crime de responsabilidade, ou seja, você julgar um caso naquele em que você é suspeito. Então, a princípio, dentro desse contexto, Dias Toffoli, negando essa característica dele, que ele é suspeito para apreciar esses casos e que ele está lá cumprindo um papel partidário, ele comete um crime de responsabilidade, o que poderia ser apreciado até mesmo num pedido de impeachment dele. Então, tem uma situação muito grave, mas volto a dizer, isto está sendo comemorado como uma prévia de que o Supremo pode mudar essa orientação. E o que está sendo buscado, afinal? É a libertação do ex-presidente Lula.
Antes da gente entrar nesse ponto da libertação do presidente Lula, só nessa questão do ministro Toffoli, quem julga o Toffoli nesse caso, doutor?
É o Congresso.
Mas precisa...
Quem tem que aceitar é o Senado Federal. Né?
Mas precisa haver um pedido.
Tem que haver um pedido. Em relação ao Gilmar Mendes, já há pedidos de impeachment. Né? Em relação ao Toffoli também deve ter alguns. Mas não tem sido dado andamento. Por quê? Porque essas pessoas que estão dirigindo o Supremo também estão sendo acusadas na Lava Jato. A gente não pode esquecer que casos semelhantes aconteceram na Itália, que os procuradores e juízes fizeram todo um trabalho de investigação e em determinado momento lá mais, quando começou a chegar perto de grandes políticos, de primeiro-ministro, de membros do Legislativo, eles fizeram a legislação que anistiou a quase totalidade dos criminosos e o grau de corrupção na Itália se mantém até hoje. Então, assim, nós estamos num momento grave. Em relação ao impeachment, em relação à própria Lava Jato, nós temos conseguido manter, até por causa da movimentação popular. Só que este grupo do Supremo não está nem aí para a manifestação da população. Então, a população tem que ficar muito, muito atenta, fazer todo tipo de pressão. E eu não sei se não vai ser necessário também uma grande mobilização popular para mostrar a contrariedade do povo brasileiro ao encerramento da Lava Jato via decisões do Supremo.
E porque passa uma sensação de impunidade também, né? Que a lei não é para todos, né, doutor?
Alexander, exatamente. No Brasil, nós temos esse conceito de que há pessoas que estão acima da lei, ou seja, para os quais ela não se aplica, e pessoas para os quais ela estão abaixo da lei, que também não se aplicaria porque seriam pobres, miseráveis e outras coisas. Casualmente, os mesmos grupos defendem as duas coisas. Você pode ver que, por exemplo, esse grupo aí está protegendo grandes políticos e pessoas de expressão, e, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, especialmente Lewandowski, Dias Toffoli e outros, protegem invasores de terra. É o mesmo grupo, que estariam, portanto, não sujeitos à aplicação da lei. Então, isso é muito grave. Mas o que eles querem com tudo isso? O que está acontecendo com as prisões após a condenação? Está acontecendo é que estas prisões têm levado a haver delações. E essas delações é que têm revelado, junto com as demais provas, todo o esquema de corrupção brasileiro. Este esquema de corrupção, então, se não haver mais as condenações, as prisões após a condenação em segundo grau, elas não vai mais haver as delações. E aí, Rui, sai por terra todo o processo da Lava Jato. Então, essa é a intenção, ou seja, eles não querem mais que haja delações, eles não querem mais que haja prisões. E a pergunta que fica, o que, que está por trás disso? É só a proteção do grupo político que colocou essas pessoas lá no Supremo? Ou daqui a pouco é a proteção até a eles mesmos em algum envolvimento que possam ter? Tudo isso fica muito obscuro e leva toda a população brasileira a perder completamente a credibilidade na mais alta corte do país.
Muito bem, a gente tem pergunta aqui, o João Batista Olive está acompanhando a nossa conversa aqui, doutor, e ele pergunta o seguinte, doutor Rudinei, o Lula insiste em dizer que não existe provas contra ele. Quais são as provas? O ato de ofício é necessário? Ele foi condenado por Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que, que é isso?
Olha, uma boa tarde também ao João Batista, grande amigo nosso ainda, né, parceiro. Muitos encontros, muitas entrevistas. A questão da prova, isso é aquele mantra que é usado para tentar convencer a população desinformada de que realmente não há motivos para a condenação do Lula, né? Que ele seria um preso político. Não, ele não é um preso político, ele é um político preso. As provas no processo penal, elas não são olhadas isoladamente, elas são olhadas no seu conjunto. Evidentemente, você não vai achar uma escritura da Odebrecht ou da OAS passando um apartamento ou passando um sítio para o Lula. Você vai entender no contexto da prova. Vamos pegar o sítio lá de Atibaia. A perícia que foi realizada lá no sítio comprovou até o lado da cama que o Lula morava. Lá em relação ao apartamento triplex, tem várias provas que mostram que o Lula e a sua falecida esposa iam lá, escolhiam decoração, que foi feito reformas, que havia todo um contexto e que esse contexto se dava no favorecimento dessas empresas em licitações e em contratos com o poder público. Então, há um conjunto robusto de provas que levam, sim, à condenação. Isso foi explicado foi implicado em quase uma centena de folhas no processo penal, e em horas que os desembargadores do Tribunal Regional Federal ficaram explicando detalhadamente quais eram as provas que levaram à condenação. As provas existem, sim. O que se tenta convencer é de que essa mentira, muitas vezes contada, passa sentido como verdade. Existem provas e mais. Existem mais processos que vão levar o Lula a mais condenações. O que, que eles querem? É que ele seja libertado agora para que possa concorrer ou tentar concorrer nas eleições de 2018, porque senão se desmonta todo esse projeto que foi feito do Foro de São Paulo e que estava levando o Brasil a um inferno político tal qual a Venezuela.
Mais uma pergunta. Sobre a condenação em segundo grau, a lei diz que o condenado pode e não deve ser preso. Por que o Lula foi enquadrado na primeira hipótese?
É como eu disse, o efeito normal de um recurso para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo é de que ele tem efeito meramente devolutivo, ou seja, se for provido, vai devolver o conhecimento daquela matéria para que o tribunal possa apreciar, e não suspensivo da pena. Isso é um princípio de direito de processo civil, de processo penal, qualquer um deles. Então, assim, o normal, havendo a condenação, ser preso. O anormal é que é esperar a condenação até em última instância. Então, assim, não é que pode. O condenado em segundo grau deve ser preso, né? Porque o efeito normal é que não haja suspensão da aplicação da pena.
Ele pode recorrer para as próximas instâncias, mas ele tem que ter um argumento constitucional para ser discutido, é isso, doutor?
É, exatamente. Por exemplo, instância superior não debate prova, né? Então, se eles quiserem ir discutir no Superior Tribunal de Justiça ou se quiserem discutir no Supremo que a prova é insuficiente, esse recurso, tanto recurso especial como recurso extraordinário, não vai ser nem conhecido, né? Então, tem que ter um fundamento constitucional robusto, né? De sei lá que fundamento que eles vão apresentar agora, de que ou houve uma nulidade grave, ou o que eles estão tentando argumentar é de que vigora o princípio da inocência, ou seja, de que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. Isso não tem nada a ver com o cumprimento da pena, são outras circunstâncias. O cumprimento da pena decorre da condenação em segundo grau e da falta, e só se o recurso for recebido com efeito suspensivo, é que ele não vai cumprir. O que eles estão tentando agora é dar efeito suspensivo a esta série de recursos. Ou seja, com a boa banca e com o dinheiro todo, que possivelmente ele ainda tem em função da roubalheira que fez no país, eles levam isso aí até o século XXI, XXII, né? Sem que ele seja condenado. Então, não há motivo, não, para que ele seja deixado solto ou qualquer outro, né?
Focando agora na questão do presidente Lula, o que que diverge, o que que tem de diferente do que foi acordado para o Dirceu, Zé Dirceu, ou da liberdade do Dirceu, para o pedido dos advogados de Lula para a liberdade dele, doutor?
É, o Zé Dirceu já está numa fase mais adiantada, ele foi condenado há 30 anos, E a parte de discussão dele agora é de regime de cumprimento de pena, é de diminuição, algumas coisas assim. Então, é diferente isso. O Lula discute se ele deve ou não cumprir pena enquanto permanecem outros recursos, né? Que ele alega nulidade, que ele alega cerceamento, enfim, outras coisas de cunho processual. Então, são diferentes os fundamentos, mas a base é a mesma, ou seja, deve se manter preso enquanto aguarda o julgamento do recurso ou não, né? Pelo entendimento vigente hoje no Supremo Tribunal Federal, ambos devem estar presos, não só ele, como Eduardo Cunha e vários outros que estão aí presos e condenados em segundo grau. Então, o fundamento técnico é diferente, mas o fundamento de base é o mesmo.
Agora, descaradamente, os advogados do ex-presidente tentam convencer de que esse julgamento deve ser feito pela segunda turma lá do STF, em função até do que já foi julgado anteriormente. Mas, na opinião do senhor, o ministro Fachin vai conseguir domar toda essa pressão, enfim, tentativa de levar de novo a discussão para o plenário do STF acaba com essa pressão toda ou não está só começando?
Não, você veja bem, se ele não for vencedor nessa questão, que ele levou o processo do Lula para o plenário, né, tentando retirar do âmbito da segunda turma, porque no âmbito da segunda turma a questão está liquidada. Eles vão libertar Lula e não estão nem aí para a população. Agora, se ele tentar, ele levou para o pleno a apreciação do caso do Lula, o que, que ele está fazendo? Primeiro, na segunda turma ele perdeu. Então, ele está tentando distribuir essa responsabilidade num ambiente onde pode ser mantido ou que vai ficar, de toda forma, exposto para a nação brasileira. Nós vamos acompanhar esse julgamento do Lula como se fosse a final da Copa do Mundo. Pode apostar que a população brasileira vai dar mais importância do que se o Brasil for para a final da Copa, porque isso determina a nossa vida daqui para frente. Porque ou nós construímos um país onde todos cumprem a lei, onde a corrupção não é justificável para sustentar projeto político, ou então nós largamos de mão, né? Então, parece que o compromisso que o Fachin quer tirar do pleno do Supremo é o seguinte: afinal de contas, o que vocês querem para esse país? Esta turma que faz essa manipulação toda para soltar bandido, ela vai ser vencedora, ela vai ser mantida? É praticamente uma guerra do bem contra o mal, né?
Mas tem respaldo? Ele vai ter respaldo, na sua opinião, ou pode ter alguma mudança aí de posição? Porque a gente já sabe posicionamento, né, dos ministros em função de votações anteriores. Pode ter alguma surpresa nessa nova fase, nessa nova etapa?
Nós não temos certeza de nada, né? O que nós temos hoje? Lewandowski, Marco Aurélio, Dias Toffoli e Gilmar Mendes são absolutamente contra a Lava Jato e contra a prisão após condenação de segundo grau. Aí nós temos outros que são favoráveis à prisão e à Lava Jato. O Fachin, Celso de Mello, o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Carmen Lúcia. Nós temos o Alexandre de Moraes, que tem uma posição um pouco incerta, mas que a tendência dele é que mantenha as prisões, né? E a única que realmente pode ser o que vai pender para um lado ou para o outro é a ministra Rosa Weber. Ela tinha uma posição, inicialmente, até ela declara isso, dizendo que ela era contrária à prisão após a condenação no segundo grau. E lá naquele julgamento do pleno, vocês vão lembrar, ela mudou essa posição, dizendo o seguinte, que ela é favorável à manutenção da estabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí ela mudou de posição. Se ela resolver mudar agora, aí vira o jogo e realmente os bandidos vão ganhar a liberdade, né? Então, os bandidos e seus aliados no Supremo podem reverter se a ministra Rosa Weber passar para o lado deles. O que eu imagino que não vai acontecer, mas é uma situação que pode sim ocorrer. Por isso, nós temos que estar atentos e fazer todo tipo de pressão que for possível.
Esse julgamento fica mesmo para o segundo semestre, para depois das férias, né, doutor?
A princípio, sim. Mas a pressão é para que aconteça antes. Ó. Nós não podemos esquecer que logo ali adiante, no segundo semestre, troca a presidência do Supremo.
Verdade.
E a presidência do Supremo, a troca dela se dá antes das eleições. Talvez não se consiga fazer nenhum movimento, mas o Dias Toffoli vai ser o novo presidente. Aí ele tem o poder de colocar em pauta ou não os julgamentos, de conceder liminares em períodos de férias. Nós vamos passar por um período aí muito turbulento, né, no Supremo Tribunal Federal.
E o fato de concorrer às eleições, isso está praticamente descartado para o ex-presidente Lula?
Tecnicamente não pode, né? Pela lei da ficha limpa, a pessoa condenada em segundo grau não pode concorrer. Tecnicamente, ele não pode. Inclusive, eu acho muito estranho ele constar ainda em pesquisas eleitorais, né? Porque isso, antes de mais nada, pode induzir o eleitor em erro, né? Então, tecnicamente, ele não deveria sequer constar em pesquisa ou ser cogitado, porque ele já está condenado, não pode. Mesmo que fosse libertado. Então, agora, com essa configuração do Supremo como está, não se duvide que daqui a pouco ele consiga alguma liminar ou alguma coisa assim. Não creio, até porque o presidente do TSE é o ministro Luiz Fux e que é dessa outra... eu esqueci de referi-lo até. Ele é dessa outra linha que quer manter tanto a Lava Jato, né, e quer manter as prisões após a condenação.
Muito bem. Doutor Rodinei, sua expectativa para o futuro do Brasil e principalmente... do judiciário, né? Que expectativa a gente tem que ter aí com o funcionamento do judiciário no Brasil? Será que a gente vai mesmo perder a credibilidade aí na justiça, doutor?
Olha, eu já trabalho há 32 anos com a justiça, né? Primeiro na Justiça Federal, depois há 26 anos já como procurador do Estado. E eu nunca vi a justiça numa situação de tamanho descrédito, né? O que vem acontecendo com a justiça, sobre todos os aspectos, é muito grave. E começa pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida que esse é o pior Supremo Tribunal Federal da história, né? Ele perdeu o respeito da população. Hoje não há nenhum controle em se tratar os ministros como se fossem realmente da pior espécie. Então, assim, o que construiu até agora é um horror. E pior, né? Isso a gente não muda nem com as eleições, porque esse pessoal vai ficar pelo menos até os 75 anos, que foi modificado, que antes era 70 anos. Então, é muito, muito complicada a situação do judiciário. Há um movimento dos juízes de primeiro grau de resgatar essa credibilidade, e a gente vê a partir mesmo do juiz Sérgio Moro, do juiz Marcelo Bretas e vários outros juízes brasileiros, juízes estaduais também, que gostariam que a sua imagem fosse resgatada, que fosse diferente, que estão trabalhando muito sério. Então, há uma luta interna dentro do judiciário de um grupo que quer um judiciário atuante, independente, técnico, e deste grupo que acolhe essa posição levada pela esquerda brasileira de um judiciário ativista e vinculado a esses movimentos aí de cunho socialista ou de esquerda, enfim. Então, há esta guerra. Tudo vai depender de quem vencer. Me parece que essa decisão próxima do Supremo aí sobre a prisão do Lula, sobre a condenação em segundo grau, é o divisor de águas, né? E em relação ao Brasil, não é muito diferente. Também nunca estivemos tão mal na política. O nível de corrupção, certamente, é um dos piores, se não o pior, da história da humanidade. Em tamanho de volume de dinheiro levado pela corrupção, não é dúvida de que é o maior. A questão toda é o seguinte: nós vamos conseguir limpar isso a partir das eleições, a partir de uma nova configuração do Brasil? Tudo está preparado para que não aconteça. Vejam bem nas questões das eleições. Foi reduzido o período eleitoral para 45 dias. Ou seja, isso dificulta qualquer pessoa nova que queira ter visibilidade. O fundo eleitoral público vai ser direcionado para deputados eleitos. E esses deputados vêm trabalhando nas suas bases eleitorais há 4, há 8, há 12, há 20 anos para se manter no poder. Então, a tendência é de que haja uma pequena renovação, o que é muito ruim. Talvez com a eleição de um presidente que esteja desvinculado de todo esse grupo político envolvido com corrupção, é que acabe mudando esse quadro eleitoral. Tudo é muito indefinido. Há uma tendência, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, que esta linha mais liberal, que se pode chamar de direita, ela seja vencedora. O que, que ela prega? Ela prega um Estado menor, ela prega mais ética, menos corrupção, e ela prega liberdade econômica, ou seja, as pessoas que querem produzir, que querem empreender, têm que ser protegidas, têm que ter uma tributação menor, a vida das pessoas tem que ser facilitada e o Estado não tem que tomar conta da vida de todo mundo. Esse é o jogo, esse é o jogo, e esse é o jogo que se reflete no Supremo também, que quer manter esse modelo aí estatizante e que mete a mão no dinheiro de todo mundo.
Pois é, complicada a situação. Mas é isso, doutor Rudinei Candeia, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem uma última pergunta do João Batista, ele quer saber o que, que esse violão está fazendo pendurado aí na parede, doutor.
Olha, João Batista, eu te diria que hoje ele é muito mais para decoração do que para qualquer coisa. Então, de vez em quando eu tenho um tempinho, ainda pego para dar uma dedilhada e fazer uma coisa. Eu tive agora, há uns dias atrás, agora em maio, foi aniversário da minha cidade natal, lá Lagoa Vermelha, e aí eu resgatei, fiz uma, regravei uma música que eu tinha feito para a cidade há 30 anos atrás. Então, assim, há 30 anos atrás esse violão tinha mais utilidade. Hoje é mais decorativa.
Muito bom. Obrigado, viu, doutor? Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço, abraço a todos.
Rodinei Candeia, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho do entendimento dele desse atual momento do STF, a situação que se criou com essa disputa entre alguns ministros ali na tentativa de mudar o que já foi julgado, o que já foi estabelecido, enfim, trazendo mais insegurança jurídica para o Brasil, coisa que a gente não precisa nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.